Em momentos de perigo, é natural ter medo, mudar a rotina e tentar se proteger. Segundo a psicóloga Priscila Lindner, o medo é um processo natural do nosso psicológico que funciona como um mecanismo de defesa. Só que quando ele toma proporções exageradas, ele para de ser saudável.
Quando a gente fica no excesso de informação, quando a gente fica muito voltado só a esse tema que promove o medo, acaba entrando num outro processo. Acaba entrando num processo de pânico, num processo em que a gente começa a não olhar para as outras coisas boas da nossa vida, para as outras coisas que podem estar acontecendo, e a gente pode entrar, inclusive, em situações de crise de pânico, de crise de ansiedade, e isso não é positivo, não nos ajuda nesse momento.
O pânico afeta negativamente tanto a própria pessoa como os que estão próximos à sociedade em geral. Ele pode impedir de realizar as tarefas do dia a dia, como comer, trabalhar e dormir, e fazer com que a pessoa não consiga mais manter hábitos saudáveis nem relaxar. É também o pânico que estimula o compartilhamento de fake news e mensagens duvidosas, compras exageradas e a superlotação das unidades de saúde, criando problemas de atendimento, abastecimento e o caos social. A psicóloga ensina que é preciso se informar nos meios de comunicação e nos órgãos de saúde oficiais e manter uma rotina adaptada para não se abater com o pânico causado pela pandemia.
É procurar as informações, as orientações que tem em cada região e depois disso tentar montar uma rotina para a sua vida. Então, se a pessoa precisa ir trabalhar, então ela tomar aqueles cuidados, ou no transporte público, de higiene, enfim, ou se vai de carro também, e continua sua rotina normal. Porém, as que estão em casa também precisam organizar uma rotina. Acordar, fazer algum tipo de exercício, se estão trabalhando home office, organizar o seu ambiente de trabalho. Então, quanto mais você conseguir organizar uma rotina dentro das limitações que o momento impõe, é melhor. Porque daí você não fica só olhando para esse tema, só fixado nesse tema.
A quarentena pode ser um desafio ainda maior para quem já sofre de algum distúrbio psicológico. Segundo a psicóloga, se a pessoa não conseguir administrar a situação de isolamento, as alterações de humor se tornam frequentes, com mais momentos de ansiedade e tristeza.
A orientação é que não pare o atendimento psicológico. Hoje nós temos um recurso nas chamadas em vídeo, do atendimento psicológico online, então devem conversar com o seu terapeuta, continuar através dessa modalidade, porque ela é muito eficaz e muito interessante. E as que não estão, de repente, se tiverem a oportunidade, iniciar, porque tem muitos psicólogos oferecendo esse trabalho, alguns até de forma voluntária, mas também tomar algumas medidas de saúde, por exemplo, fazer uma meditação, exercício físico, cuidar para que ela se alimente de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que dêem esperança, que é justo o contrário do que nós estamos tendo nesse momento. Nós estamos vivendo um quadro de desespero, de tristeza, de desesperança, né? Os dados que mostram geralmente são dados ruins. Então, fazer o contrário, procurar coisas que deixem ela feliz, que deixem ela mais tranquila.
A psicóloga Priscila Lindner lembra que o isolamento físico não deve significar um isolamento social e que é importante realizar atividades com as pessoas que estão no mesmo espaço que você ou manter contato virtual com aqueles que estão longe. Mas a situação mais difícil é a dos casos em que a pessoa convive com um abusador físico ou psicológico em casa. A psicóloga reforça a necessidade de essas pessoas procurarem ajuda.
As pessoas que ainda não conseguiram buscar ajuda ou que estão se vendo nessa situação agora e ela se percebe em uma situação difícil, ela precisa procurar uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser desde vizinhos, que estão bem próximos, até família, amigos, ou em último caso, se ela se percebe em uma situação de perigo maior do que aqueles sutis, que são alguns casos de abusadores, que são umas coisas um pouco mais sutis de controle, de manipulação, enfim. Quando perpassa isso para agressão verbal ou física, procurar ajuda das autoridades competentes também. Isso é muito importante. A pessoa não pode se deixar ficar nessa situação.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.